Então, Geraldo, nós estamos fazendo reuniões, não é de hoje que nós começamos, né? Como eu já falei em outro momento, numa entrevista com o Ed Carlos, nós estamos nos reunindo há bastante tempo. Nós estamos, de certa forma, preocupados, porque nós não sabemos como o vírus vai reagir aqui no nosso município, reagir no Brasil, com essa temperatura que nós temos. Já faz um tempo que nós estamos montando o plano de contingência. O importante, o mais importante que se fala, que bate todo dia é a prevenção e também não subestimar a situação e também não podemos superestimar. Então, o que a gente tem que fazer? É uma situação diferente, é uma situação nova, porém a gente não pode criar um pânico, criar um alarde, porém as pessoas têm que tomar as medidas necessárias, tomar as providências e seguir as recomendações. Que o que acontece são pessoas que não estão seguindo as orientações, não estão seguindo as recomendações. E é onde, de certa forma, o vírus acaba se propagando.
Ângela, como enfermeira, né, da regional, agora existe, as pessoas estão tomando uma atitude que para algumas é antipatia, é excesso de zelo, mas não estão mais se cumprimentando, né, algumas coisas estão paralisando em serviço, tudo em pró para combater a proliferação. Eu acho que nada é demais neste momento em que as pessoas precisam se unir em torno do assunto.
Realmente, Geraldo, isso não é demais, inclusive são orientações do Ministério da Saúde, né? O cumprimento, o brasileiro muito caloroso, se cumprimenta com um abraço, beijo. Por um tempo vamos ter que parar com esse tipo de coisa. As festas, aglomerações, shows, já está aí no boletim epidemiológico, que foi publicado no dia 13, sexta-feira, pelo Ministério da Saúde. Tudo isso deve ser cancelado. O que não puder ser cancelado é para ser realizado sem público, então eu acredito que é muito melhor cancelar. Essas são orientações do Ministério da Saúde, realmente.
E aquelas atitudes básicas, né, de chegar em casa, lavar bem as mãos, o rosto, as narinas, que é fundamental também, né, Ângela?
Sim, a higienização das mãos é primordial, não somente no combate ao coronavírus, como com tantas outras doenças, né, infectocontagiosas. A higiene do ambiente em si, os ambientes ventilados, quem usa ônibus, transporte coletivo, sempre manter a ventilação, né? Eu acredito, eu não sei como que vai se comportar aqui na nossa região, como a Marília já mencionou. Mas pode chegar aí um momento que o transporte coletivo também vá parar, né? Para evitar, porque dentro do ônibus, além de ser um ambiente que se começar a esfriar, o pessoal quer fechar as janelas, manter fechado, as pessoas colocam as mãos ali nos corrimão, no corrimão, nos bancos e tudo isso é forma de contágio. Esse vírus, o que nós sabemos dele é que a transmissibilidade dele ela é alta. É muito fácil de transmitir, como você já falou, Geraldo, pelas mãos, aí a pessoa tosse, coloca a mão na boca, daqui a pouco eu vou, coloco ali num corrimão, numa maçaneta, no meu celular, ou aqui na mesa, outro vai e coloca a mão também. Sabemos que o vírus ele pode ficar na superfície até mais de 24 horas, então a importância da higienização, das bancadas, dos dispositivos, assim, com muito mais frequência. Todas essas orientações são orientações do Ministério da Saúde.
Ô Lilian, essa questão aí que ela falou do celular, né? Muita gente se preocupando com a maçaneta, com o
Celular,
corrimão, mas o celular hoje é um grande aliado da proliferação, né?
Sim. Da proliferação do vírus e também das fake news, né? Que a gente
Isso.
nunca viu tanto. Ele também deve ser higienizado, né? Tem que ter esse cuidado, porque tu joga aí, ele não deixa jogado em cima de superfícies, em contato com outras pessoas. Ele também é um criador de bichinhos, vamos dizer assim.
Chega em casa, o filho pega, a esposa pega, pega
Sim,
mesmo.
Principalmente quem tem criança pequena que trabalha fora, né? Que tem que ter esse cuidado ao chegar em casa. Porque as crianças, elas estão reagindo bem ao vírus, só porque elas têm alto poder de transmissão.
Quem é que me responde sobre o coronavírus surgiu como SARS-CoV-2, isso, né?
O
Na China.
novo coronavírus, sim, foi denominado SARS-CoV-2,
Correto. E aí agora temos o Covid-19. Qual é a diferença?
O SARS-CoV-2 é o próprio vírus.
Sim.
Porque ele é uma família, né?
Aquele
ampla de vírus.
Lá na China.
Ele é uma família ampla. Este novo foi denominado SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença desenvolvida por ele.
Por ele. É. Ah, tá certo, então. Agora, a origem do novo corona. Quem é que me responde? Digo.
Pode falar, eu queria
saber. A origem nós sabemos, então, na China, naquela na verdade, a família do coronavírus, ela já foi descoberta em meados ali de 1937. Mas somente foi feito ali o sequenciamento, a leitura do RNA do vírus em 1965. É denominado coronavírus porque lá no... na máquina lá que eles viram o vírus, na época ele tinha o formato de uma coroa, então foi denominado o coronavírus, né? A origem agora é na China, né? E pelo que se lê, pelo que a gente tem lido aí, estudado, foi descoberto nesses mercados públicos, né? Onde vendiam-se animais silvestres e que as pessoas comem esses animais silvestres lá na China.
Um deles falado é o próprio morcego.
Morcego e um outro, que até outro dia em casa estava mostrando, ele é tipo de um tatu, chama pangolim. Que dali veio o coronavírus. E as pessoas lá comem esse bicho.
Aliás, a China tem uns hábitos alimentares bem complicados, né?
Dizem que foi após... na época da guerra, né? Eles começaram a se alimentar, assim, de com tudo. Isso tudo que a gente vê, até insetos, né? Mas eu acho que isso virou cultural deles, né?
Uhum.
E muitas outras doenças que já vieram de lá, as respiratórias, né?
Ô Bimba, como diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do setor administrativo, como é que o hospital está se preparando para esta situação que deixa aí preocupado o país inteiro, o mundo inteiro?
Então, Geraldo, a gente sabe que a doença ela teve um processo realmente evolutivo e a gente está acompanhando o perfil epidemiológico dela do decorrer dos continentes que ela veio avançando, partindo da China, chegando ao Oriente Médio, Europa e agora para nós. Então, por isso que ela tomou uma característica de pandemia mesmo, né? Uma expansão muito grande. E nós seguimos baseado no Ministério da Saúde, a qual ele se baseou nas informações e também dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, né? Através do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Secretaria do Município, nós seguimos o protocolo clínico do Ministério da Saúde, né? Então, o hospital está preparado, obviamente que a gente vai sentir o impacto disso conforme a procura pelo serviço, né? Mas o hospital, dentro das suas capacidades e limitações, a parte básica está ok. Nós só não temos leitos de UTI, óbvio, né?
Claro.
Mas se vai seguindo os protocolos e que todo mundo fizer a sua parte corretamente, inclusive saber o momento certo de procurar o serviço no hospital, né? Que a pergunta que a gente faz, eu gripei, eu tenho que fazer o teste. Olha, para fazer o teste existe um protocolo.
Uhum.
Né? E para isso tem que ter um quadro clínico compatível, algumas correlações. Né? Essas variáveis ela tem que ser avaliada pelo médico. Né? E como aqui no município nós já temos, junto com a Secretaria de Saúde Municipal, a questão da nova a proposta de trabalho a partir dessa semana, que o Marquinho vai falar mais adiante, né? É assim, ó, nós vamos ter que evitar que qualquer um que dê um espirro vá procurar o hospital, porque aí não vai ter sistema de saúde que vai dar conta. Não tem como isso, né? Mas dentro daquilo que nós estamos estimando, que são uma porcentagem das pessoas que terão a doença e que destas realmente precisam do hospital, e que dessas que vão precisar do hospital vão precisar ser internadas, ou aquelas que não vão precisar ficar internadas vão ser tratadas, acompanhadas em casa pelo serviço de atenção básica. Se tudo isso ocorrer como está mais ou menos mapeado, sem dúvida nenhuma nós não vamos ter sobrecarga excessiva de internações, inclusive de ter que ficar transferindo o paciente. Porque para transferir paciente, obviamente que tem que também um critério que além clínico, né, o critério clínico para transferência, tem que ter o critério da regulação, né, que os leitos de UTI são regulados no Estado também. Então, estamos preparados? Claro, a gente tem uma estimativa. sabe-se que talvez se extrapolar isso, o vírus se comportar diferente como ele se comportou até na Europa, espero que não, que ele fique até menos agressivo, com uma virulência mais baixa, né? Isso vai ajudar o sistema. O que se pede, Geraldo, e isso é uma coisa que foi dito aqui na mesa até agora, é realmente as pessoas saberem quando devem procurar. Então, tem sites oficiais que orientam isso, né? Não adianta dizer que o meu amigo, que é médico lá, não sei aonde, disse que a hora que tu espirrar, tu tem que ir lá coletar, porque senão tu vai morrer. Uhum. Né? Não, a gente sabe que nós temos os grupos de risco. E as prioridades dentro do hospital, ela vai ser sintomas, sinais e sintomas evidentes, vão ter uma outra conduta para encaminhamento, tratamento, agilidade, como vai acontecer na rede municipal de saúde, né? Essa conduta será diferenciada até para evitar os aglomerados. E também se pede realmente para que as pessoas não vão por qualquer coisa, porque às vezes tu estás bem, tu acha que tu pode estar, chega lá e que tu acaba te contaminando, porque o hospital é uma área de risco, sem dúvida nenhuma. Correto? Então, essas condutas, elas vão ajudar a manter o sistema sem sobrecarga, tá? Que é o que nos preocupa. A gente sabe que vamos agora aguardar os fatos, que nós sabemos que o próprio Estado está vendo essa semana. Hoje vai ter algumas medidas e nós talvez amanhã teremos outros protocolos, né? Aí nós também vamos ter que nos adequar a isso. Mas não é só o Hospital de Uruçanga, é a rede de saúde do Estado de Santa Catarina. E nós no hospital não vamos tomar uma medida porque nós achamos bonita ou feia. Nós vamos seguir os protocolos a qual é nos passado via a Secretaria de Saúde Municipal, através das vigilâncias, dos serviços e do próprio Estado também.
Ô, Geraldo, é importante ressaltar que nós fizemos um plano de contingência municipal em conjunto, né? A Ângela participou, o hospital e o pessoal da Secretaria de Saúde, onde nós tentamos minimizar esse aumento de demanda para o hospital, o fluxo hospitalar, porque a gente sabe que no hospital nós vamos ter que deixar as pessoas graves se chegar a acontecer isso. A gente trabalha com projeções, né? Não é que vai acontecer, mas nós estamos preparados para o pior. Exato. Nós que somos da saúde, somos parados na rua e eles perguntam: Uruçanga tem condições? Uruçanga está preparado? Sim, Uruçanga está preparado. Nós temos um plano de contingência, nós estamos tudo mapeado o que, que tem que ser feito. Nós temos uma avaliação que sexta-feira a gente definiu que quarta-feira nós iríamos avaliar se aumenta o horário de atendimento nas unidades, mas que a gente faz uma perspectiva, mas que já mudou tudo nesse fim de semana. Né? Então hoje a gente tem que sentar, rever tudo que vai sair de portaria nova, novo protocolo, porque já deu uma mudada no cenário de Santa Catarina. Mas nós estamos preparados, as equipes estão treinadas. Essa semana a gente está encerrando o treinamento com os funcionários. Todos sabem o que tem que ser feito. E a gente pede que quem procure as unidades, realmente quem precise, assim como o hospital também, porque evite aglomeração, porque nós não vamos ter espaço para colocar todo mundo numa unidade de saúde num lugar ventilado. E nós sabemos que as pessoas com sintomas de gripe vão ter preferência no atendimento, porque a gente não pode deixar circulando, porque agora vão ter vários vírus, os da influenza comum, os H1N1 e tudo aquilo que pode causar gripe. Uhum. E tem mais o coronavírus para a gente estar se preocupando e tentando detectar se ele aparece de forma diferenciada na nossa região.
As pessoas que viajaram para países com maior incidência têm obrigação de procurar a saúde pública.
Porque a gente orienta, a gente pede que procure a vigilância epidemiológica ou a unidade de saúde e comuniquem que estão voltando, se coloquem à disposição para fazer a quarentena, evitar o contato interno, né, com a própria família, com crianças e com idosos, os idosos que estão sendo mais afetados, né, que a gente observou pela China e como está na Europa, está caminhando também para isso. Então a gente pede que quem foi ao exterior tem o comprometimento de comunicar à secretaria assim que chegar, não 10, 15 dias depois, que daí pode estar apresentando os sintomas da doença, porque ela pode ficar incubada esse período.
Então, a notícia acabou se alastrando de que nós tínhamos um caso suspeito em Uruçanga. Porém, para o caso ser suspeito, ele teria que seguir um protocolo. O protocolo é o seguinte: pessoa que veio do exterior com sintomas gripais, entra para a situação de caso suspeito, febre e algum outro sintoma gripal, e entraria como caso suspeito, onde poderia ser feita a coleta de material. A pessoa não viajou para o exterior, né? Ela viajou para São Paulo, acabou retornando com sintomas gripais. A pessoa foi muito consciente, muito responsável, de lá mesmo já entrou em contato com a vigilância para falar que estava com os sintomas. Como medida de prevenção, recomendamos então que a pessoa ficasse em casa por alguns dias, até que os sintomas, né, amenizassem. Pessoa
passa bem. Porém, a recomendação foi essa, para que ela ficasse em casa para não transmitir uma gripe para outras pessoas e também para medidas de prevenção. Então, o que a gente tem hoje? Pessoas que vieram do exterior, que não apresentam nenhum tipo de sintoma, a recomendação é que fique 7 dias em casa. E as pessoas aí que apresentam realmente sintomas, é feita a coleta de material e fica a quarentena que eles chamam dos 14 dias em casa. Então, foi mais uma medida de prevenção, de precaução, que essa pessoa tomasse essas medidas. Foi feita uma conversa, nós não podemos obrigar a pessoa, né, a se isolar, a ter, sendo privada da sua liberdade, porém, a pessoa muito consciente aceitou as nossas recomendações e ficou em casa esses dias até que aliviasse seus sintomas e que se curasse totalmente.
Ângela, e os casos na região sul-catarinense?
Na ANREC, né? Vou falar pela ANREC. Primeiro vou começar por um caso da Amurel. Teve ontem um caso confirmado no Hospital de Braço do Norte. É um paciente de 52 anos, esteve na Inglaterra. Ele estava no Hospital de Braço do Norte, ele foi na quinta-feira com alguns sintomas gripais, teve febre, teve sintoma gastrointestinal, diarreia também. E ontem houve uma transferência dele para o Hospital São Donato de Içara. Por que que ele veio para o Hospital São Donato de Içara? Ele veio para o Hospital São Donato, mas por uma medida de precaução, tá? O Hospital de Braço do Norte, hospital de pequeno porte, não tem leito de suporte intensivo, não tem leito de UTI. E o paciente ontem ele começou a ter um pouco de falta de ar, dispneia, precisou de suporte de oxigênio. Ele está bem, está estável, né? Porém, ele foi encaminhado para o Hospital de Sara por precaução. Se precisasse de uma outra medida, uma outra forma de aporte de oxigênio, o Hospital de Sara era o hospital indicado, onde tinha leito de UTI disponível, né? É óbvio que ele fica num leito de isolamento dentro da UTI. Então, esse paciente está em Içara e está estável até o momento. Quanto aqui à nossa região, na ANREC, nós temos alguns casos monitorados. Hoje, no dia de hoje, nós temos 7 casos que foram coletados no município de Criciúma. Já tivemos 7 casos descartados, recebemos resultados ontem do LACEN. Hoje nós seguimos, então, com esses 7 que foram coletados no município de Criciúma. Um é do município de Morro da Fumaça e tem mais 2 que foram coletadas na sexta-feira na Içara. Então, hoje, ao todo, nós temos 9 casos suspeitos aqui na região, né? Içara, Criciúma e Morro da Fumaça. Temos um paciente, todos estão em isolamento domiciliar, estão estáveis até o momento. Um paciente somente, de 41 anos, está internado, porque ele tem um foco infeccioso que provavelmente seja bacteriano também. Provavelmente ele tem uma infecção bacteriana também, junto com essa suspeita do coronavírus. Esses são todos suspeitos, né? Os exames, eles estão demorando um pouco. Por quê? Porque é coletado aqui, por exemplo, se for feita uma coleta aqui no Hospital de Uruçanga, é coletado aqui, vai para o nosso Laboratório Central do Estado, que é o LACEN. Ali, no LACEN, estavam sendo feitos os testes para outros tipos de vírus pulmonares. H1N1, H3N2, vírus sincicial respiratório, vários outros tipos. A gente chama que é o painel, né, de vírus. E não tinha ainda o equipamento para o coronavírus. O Estado adquiriu esse equipamento, os funcionários foram todos treinados lá na Fiocruz e na quinta-feira da semana passada começou a fazer a leitura para coronavírus também aqui no Estado. Antes estava demorando porque ia para o laboratório de referência, né? No Rio de Janeiro ou São Paulo. Agora, então, está sendo feito aqui no Estado e os resultados vão sair com mais agilidade. Mas, assim, volto a dizer para vocês, esses pacientes monitorados na nossa região, somente um se encontra internado, né? Esses que são suspeitos, e todos os outros em isolamento domiciliar, em bom estado, estão estáveis, e 7 deles já foram descartados.
Marquinhos, secretário da Saúde, hoje a ANREC se reúne para discutir ações que podem ser prioritárias para o combate ao vírus.
Bom, Geraldo, falando enquanto secretaria, né, o que a gente já tomou de medida preventiva, né? Nós formamos uma comissão, junto com o hospital e a vigilância estadual, definimos que a unidade do centro vai ser o nosso QG, justamente para aquilo que o Bimba falou, né? Para todos os casos não se aportarem ao hospital, né? Senão, imagina o hospital lá com 40, 50 pessoas. Então vai ser feita essa seleção ali na unidade, né? Do centro. E caso o médico ou a equipe diagnóstica alguma coisa, será encaminhado para o hospital, né? Então eu acho que vai ser dar toda a estrutura, a gente está já analisando para estender o horário até as 22 horas de atendimento ali. E hoje às 18 horas terá a nível de ANREC, né, todos os prefeitos e secretários para definir isso. Cancelamento de shows, grandes aglomerações, aulas, e isso vai ser decidido a nível ANREC, né? Então os 12 municípios vão estar reunidos hoje às 18 horas na ANREC para tomar isso, né? Como bem foi falado aqui, o que vale, na verdade, hoje é a prevenção, né? A prevenção ainda é o grande remédio para tudo, né? A gente passou isso com H1N1 e deu certo, né? Eu acho que com isso vai dar certo também, né? A prevenção, acho que conscientização de todos, né?
Exatamente. Lilian Barzan, né, tem gente me perguntando aqui como é que é a questão animal, alimentos, isso aí também pode ser um processo que venha a ajudar na proliferação do vírus?
Tem alguns estudos que falam que o gato, o cachorro pode ser hospedeiro, mas que não transmite para o... Pode estar ali, mas não vão transmitir para o homem, né?
Uhum.
Então, o que a gente pede é só a higiene, né?
Certo.
A higiene do local, onde tem esses animais, manter... Porque agora a higiene que é fundamental, né? Então, tem um pouco mais de cuidado. Mas, a princípio, pelos primeiros estudos, eles não transmitem para o ser humano. Uhum. Mas eles podem contrair a doença, né? Tadinho, teve um caso na China também que eles tiveram.
A transmissão, então, é feita por gotículas de saliva, secreção de pessoas contaminadas, né?
Isso, é aerosol que a gente fala, né? Fica no ar, então por isso que a transmissão é... A virulência é forte, a transmissão é rápida porque ele fica disseminado no ar. Porém, ele tem a sobrevida fora do organismo é de 24 horas, né?
Ou
um pouco mais, mas não é tão... Não é tão resistente quanto o vírus da hepatite, se nós formos ver, né?
Bactéria,
né? Ou como a bactéria. Tipo, a gente se preocupa tanto com o coronavírus, o vírus da hepatite
meses,
fora do
né?
organismo, não em cima da mesa, ele pode ficar 3, 4 dias transmitindo. Esse não.
Uhum.
Né? Então, são tudo questões... A higiene, por isso que a gente fala tanto em higiene, de superfícies, de maçaneta, isso vai evitar. Ele é virulento, mas ele é um pouquinho mais... fraco do que outros vírus que nós temos aí, em resistência fora do organismo.
Ele tem um tempo, Ângela, de incubação?
Sim, o tempo médio de incubação, pelos estudos que foram feitos até agora, é entre 5 e 14 dias. Né? Por isso que a gente fala que a quarentena são esses 14 dias, porque é até onde, é até aí nesses 14 dias que os sintomas podem aparecer, né? Então, a incubação, que a gente fala, de um vírus ou uma bactéria que for, ela significa desde o primeiro contato que a gente teve com esse vírus até a gente começar a apresentar os sintomas. E isso significa o período de incubação. Então, do coronavírus, pelos estudos, em média, 5 a 14 dias.
Tem uma pessoa aqui me perguntando, ela está preocupada com o uso do ar-condicionado e o manuseio de dinheiro. E aí, Ângela?
Manuseio de dinheiro, isso várias pessoas estão questionando realmente. É claro que a gente pode pegar uma nota de dinheiro que esteja contaminada, porque é aquela coisa que nós falamos, espirra, coloca a mão na boca, vai lá, pega o dinheiro, vai pagar o cara ali.
Isso.
Então, por isso, assim, a lavagem das mãos, antes e após mexer nesse dinheiro. Lavagem das mãos, primeiramente água e sabão, que é o principal, se não tiver álcool gel, é lavar com água e sabão. Né? Se não tiver como lavar, porque aqui não tem pia, não tem água, álcool gel. É eficaz também, né?
Ô Marília, existe vacina já para o coronavírus?
Como é um vírus novo, né, eles ainda estão estudando, não existe ainda a vacina, por isso que a gente fala tanto em prevenção, que mesmo que tivesse vacina, outros meios de prevenção também são sempre necessários. Estão fazendo muitos estudos, até utilizaram o retroviral, que era um remédio que já foi utilizado para pessoas com HIV. Ontem até estava passando uma reportagem sobre isso, que eles usam em casos extremos, quando as pessoas, né, estão já numa situação bem avançada, bem complicada, eles acabam usando, que não pode usar esse tipo de medicamento indiscriminado, porque eles não sabem outras situações o que pode ocorrer adiante. Então, por isso que a gente sempre fala em prevenção, porque, por exemplo, a influenza tem vacina, porém a prevenção ainda é o melhor remédio, como se diz, né? A prevenção ainda sempre é a melhor parte para evitar essa disseminação. E sempre pedir para as pessoas, né, que apresentarem sintomas gripais, evitar o contágio, evitar a... Porque assim, ó, por mais que ela esteja se sentindo bem, a gente não sabe a pessoa com quem ela vai ter contato, se a pessoa vai reagir da mesma maneira, se a pessoa também vai se sentir assim bem ou ela vai se agravar a situação dela. Então, por isso, tomar esses cuidados. Estão fazendo estudos, estão fazendo teste, porém uma vacina não é algo que eles consigam fazer de um dia para o outro. Leva estudos, tem que ver as reações, como vai transferir. Às vezes ela funciona muito bem em laboratório, só que em pessoa não vai funcionar tão bem. Então, por isso que demora um certo tempo para conseguir um resultado de uma vacina.
Correto. Bimba, o hospital no pronto de socorro, onde é a entrada da maioria das pessoas, toda uma orientação certamente está sendo dada para esta questão de análise de quem chega com os sintomas.
Sim, toda a equipe de enfermagem, inclusive de recepção, já estão orientados, né, para fazer esse processo de reciclagem aí na frente mesmo, né? Essa necessidade de não mandar ninguém embora, sem dúvida nenhuma, né? A triagem ela vai passar por um quadro clínico e depois, sim, o atendimento mais rápido para as pessoas a qual se enquadram nesse processo que a gente está analisando conforme os protocolos ditam. Nós não vamos fazer nada de diferente daquilo que a parte clínica está mandando, né? Mas estamos, sim, trabalhando em cima disso, embora, Geraldo, a gente saiba, né, que nós vamos saber os resultados disso na hora que nós tivermos números elevados, né?
Isso não vai acontecer?
Sem dúvida nenhuma. É uma tendência. Foi lá fora, não vai ser diferente aqui. As perguntas, por que tem tantos casos em São Paulo? Bom, cidade de São Paulo tem o dobro da população do estado de Santa... O município de São Paulo tem o dobro da população do estado de Santa Catarina. É óbvio que lá vai ter mais casos, né?
Claro.
Florianópolis é porta de entrada de tudo. É obviamente que aí começa os processos. A hora que nós tivermos casos em todo o estado, em todas as regiões, né? Nós saímos das contaminações, partimos das individuais para as contaminações coletivas, né? A gente vai saber como é que os serviços de saúde vão se comportar e o que é que nós vamos ter que alterar para enfrentar essa realidade. Então, também a população vai ter que ter paciência, né? Sem dúvida nenhuma, talvez hoje na reunião que o Marquinho vai ter, ao final da tarde, nós vamos ter outro panorâmico, nós vamos ter que tomar outras medidas amanhã. Outras ações a qual as pessoas têm que ser do dia para a noite, rever todo o processo. Então, a população também vai ter que ter um pouco de paciência dentro dessa realidade e obedecer as regras, que elas estão hoje apenas sendo solicitadas. Amanhã elas podem ser impostas. E aí não tem jeito, tem que obedecer as regras, sem dúvida nenhuma. Mas a gente, a instituição hospital está preparada para isso. Embora que nós vamos realmente saber se a eficácia do processo vai se dar conforme a demanda vai aparecendo.
Bimba, obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi.
Nós que agradecemos, estamos de portas abertas, esperamos não só para atender coronavírus.
Marília Barbosa, considerações finais.
Obrigado pelo espaço, Geraldo, e alertar a população para que não... interpretem como um sintoma gripal, como nada. Às vezes não precisa ir diretamente num posto de saúde, numa unidade de saúde, né, verificar a situação. Às vezes entra em contato com a agente comunitária ou liga para a unidade de saúde para verificar a situação. Às vezes não tem a necessidade de ir até lá também, né, para não ficar fazendo essa transmissão de doenças, mas não custa se informar. Tomar muito cuidado com a fake news, né, que está transmitindo o que mais... estamos pecando hoje em dia, são essas fake news que acabam dando essa situação de alarme para as pessoas. E pensar sempre nessa hora no próximo, né? Eu estou bem, mas até que ponto o próximo está bem? Então, eu estou com umas sintomas de gripe, não vou no culto, não vou no show, não vou em algum evento, porque a gente não sabe como que a pessoa do lado vai reagir se pegar a mesma gripe que você pegou. Então, tomar esses cuidados, pensar um pouco no outro nesse momento.
Obrigado, Marília. Ângela?
Bom, Geraldo, o que eu tenho para dizer, então, que a Macro Regional de Saúde é o braço do Estado aqui na nossa região e nós estamos à disposição de toda a população. Estamos trabalhando incansavelmente, dias de semana, sábado, domingo, sem horário para esse enfrentamento do coronavírus. Eu quero pedir, primeiramente, assim, que tenham um extremo respeito aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, pessoas que merecem nosso respeito sempre, tá? E assim, ó, não digam que não fizemos nada, que o Estado não faz nada, que o Ministério da Saúde só orienta e não faz nada, porque estamos trabalhando e muito nesse enfrentamento do coronavírus e eu acredito que vamos sair vitoriosos. Outra coisa que eu quero relembrar é que essa semana estaremos recebendo as doses da vacina influenza que foram antecipadas pelo Ministério da Saúde. É, estaremos recebendo lá na Regional de Saúde na quarta-feira. Na quinta e sexta estaremos distribuindo para os nossos 12 municípios e na segunda-feira inicia a campanha de vacinação contra a influenza para os idosos, né, acima de 60 anos e os profissionais de saúde. E, mais uma vez, dizer que a Macro Regional de Saúde está à disposição de toda a população. Muito obrigada pelo espaço, Geraldo.
Já é necessário usar a máscara ou é exagero nesse momento?
A máscara orientamos para as pessoas que têm sintomas. Aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, que não se enquadram aí no protocolo do coronavírus, primeiramente, se puderem trabalhar de casa, né? Se puderem ficar em casa, fazer o seu trabalho em casa, melhor. Se não puderem, essas pessoas sim são orientadas ao uso da máscara. E lembrando que a máscara ela tem um período de validade. É, ela tem horas de validade. Depois que ela umedece, ela já não tem mais eficácia nenhuma. Então, sempre lembrando dessa troca e que a máscara também é procurar colocar e retirar ela pelo elástico ali pela parte de trás, porque a parte da frente dela também pode ficar contaminada, não só pelo coronavírus aí, se acontecer, ou mais como por outros vírus respiratórios.
Obrigado, Ângela, mais uma vez. É, Lilian?
Queria agradecer o espaço, agradecer toda a equipe de saúde e a parte do salário regional de saúde que estão dando suporte para a gente nesse momento, né? Enfatizar também que os idosos procurem se vacinar, se imunizar a partir da semana que vem, porque já é uma forma de a gente estar dividindo, pelo menos a influenza não vai pegar.
Isso.
Não vai ser mais fácil na hora da gente triar, vai diminuir um pouco a circulação da gripe no Brasil. Agradeço a todos os profissionais de saúde que já estão preparados, né, para uma demanda de serviço que vai estar muito aumentada, porque nós vamos continuar com todos os serviços e mais o coronavírus. Então, enfatizar isso que a Ângela falou, não pense que não estamos fazendo nada. Estamos fazendo. Nosso trabalho ele é meticuloso, ele não é exposto na mídia diariamente,
mas estratégia e
o SUS funciona, né? Eu fico muito triste quando eu vejo comentários, ah, quando chegar no Brasil, o que, que vai ser o SUS, com o SUS? Uhum. O SUS é um sistema único, é universal, vai atender todos os SUS brasileiros, vão ter esse direito, né? E ele tem os seus tropeços, sim, por pouco financiamento, mas a estrutura dele, o planejamento, a organização que ele gera no país, ela é excelente. Ele é modelo internacional.
Verdade.
Então, nós somos do SUS, nós trabalhamos para o SUS, nós servimos ao povo, nós somos servidores públicos, nós servimos ao público. E a gente só pede, nesse momento, um pouco de empatia conosco, que somos os profissionais de saúde que vamos estar trabalhando sobrecarregados nesse momento e cheios de dúvidas e preocupações, porque também, além de sermos profissionais de saúde, somos seres humanos, somos pais, mães, filhos, temos a nossa família, mas a gente vai estar aí em frente, não vamos... Enquanto tiver o corona, nós vamos estar aí.
Obrigado, Lilian. Marquinho, secretário da Saúde.
Ô, Geraldo, uma pergunta aqui, ó. A pessoa perguntando se ela acha que está gripada, está com algum sintoma, onde ela vai. Então, procure a sua unidade de saúde, lá a equipe vai estar orientada, está preparada para conduzir essa pessoa ou para o hospital ou para a vigilância. Então, procure a sua unidade de saúde, a equipe já está preparada, né? E pedir, Geraldo, aí o comércio, as empresas que distribuem um álcool gel, né, para as pessoas. A gente vê ainda, é uma pena, alguns oportunistas, né, tem instituições que o álcool gel triplicou de preço, né?
Verdade.
Então, ao invés de estar baixando o preço para a população usar cada vez mais, né, eles estão aumentando o preço, né? Então, é questão
oportunismo barato.
Né? Então, é uma pena isso, né? Mas quem tiver disponibilidade, que distribui o álcool gel aí para a população, que eu acho que, como eu falei antes, a equipe falou, a prevenção ainda é o melhor remédio para tudo, né? A gente agradece o espaço da Marconi, sempre foi uma parceira aí nessa divulgação, tem uma grande abrangência, né? E pode ter certeza que é parceiro da secretaria para a gente passar por mais essa, né?
Valeu, obrigado. Marquinho. Agora, não esqueçam, evite viajar se estiver com febre ou tosse. Evite contato próximo com pessoas que estiverem doentes. Higienize as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool gel. Não toque os olhos, nariz e boca com mãos contaminadas. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com lenço descartável ou use o antebraço. Se adoecer em viagem, procure a tripulação ou a equipe médica. Ao viajar, evite alimento de procedência ou preparos duvidosos e evite o contato com animais silvestres ou doentes. E não dissemine nem acredite em fake news. Busque informações nos órgãos oficiais de saúde.